Sintonizam a Voz da América, transmitida em português, a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, são 13 horas aqui em Washington, João Santa Rita ao microfone, nesta terça-feira, 11 de outubro, hoje lá fora 16 graus centígrados. Eu vou estar na apresentação na primeira meia hora. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Wojciech Jorniak. Vamos começar por ver as notícias a esta hora. O presidente russo cancela a visita à França devido à guerra na Síria. Joseph Kabila pode permanecer no poder até 2018 após adiamento das eleições na República Democrática do Congo. Primeira meia hora estamos dedicados à Angola. A Chevron terá dado um ultimato à Sonangol, quer que lhe paguem o que lhe devem. Vamos ter a notícia. Vamos falar com famílias que foram desalojadas. Estão há 2 meses ao relento. É uma situação dramática.
Chuva em cima, sofrimento, nos deixam sofrer deste estado. Venho me meter nessa mata para amanhã morrer aqui. Qual é a vontade que ele está a fazer com o povo? Se então não quero com o povo, vale a pena matar todo o povo de Angola.
Vamos falar de um projeto turístico em Benguela, à espera de construção de estradas do governo e também da agricultura na Huila. A comunidade LGBT vai estar em foco e ainda a qualidade das universidades angolanas.
Resta-nos escolher persistir só na quantidade ou assumir a qualidade, ou então ter a qualidade apenas como uma quimera.
Fique connosco para ouvir esses pormenores e de outras reportagens sobre Angola. Mas para já vamos às notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
O presidente, ou melhor, o governo francês, disse hoje que o presidente russo Vladimir Putin não efetuará a sua programada visita à França na próxima semana, depois do presidente François Hollande ter insistido em que o encontro diga respeito integralmente à questão da Síria. Putin deveria deslocar-se a Paris no dia 19 de outubro, numa visita que incluiria a inauguração de uma igreja ortodoxa. Hollande declarou hoje que está disposto a falar com Putin, mas que terá que realizar uma conversação aprofundada sobre a paz na Síria.
O presidente da República Democrática do Congo, Joseph Kabila, ainda não informou se vai deixar o poder ou não quando terminar o seu mandato em dezembro. Tal decisão é importante, uma vez que a Comissão Nacional de Eleições já informou que a escolha do novo presidente apenas terá lugar em finais de 2018 e não há clareza sobre quem dirigirá o governo. A oposição acusa o governo de não preparar as eleições para manter Kabila no poder. A coligação Rassemblement da oposição diz que não irá descansar antes de Kabila largar o poder em dezembro.
A chanceler alemã Angela Merkel, que se encontra de visita à Etiópia, anunciou que irá fazer do continente africano uma prioridade da presidência da Alemanha do grupo do G20 e apresentou os planos para uma conferência a realizar-se em Berlim. A chanceler Mac se encontra na parte final de uma visita de 3 dias, que incluiu escalas no Mali e no Níger, procura oportunidades de investimento que esperam possa promover o crescimento económico e minorar a imigração futura para a Europa. Os participantes na conferência vão incluir representantes da indústria e de organizações internacionais. Anteriormente, Merkel apelou à Etiópia para abrir a cena política e para assegurar que a polícia não utiliza força para reprimir manifestantes.
Aqui nos Estados Unidos, o candidato presidencial republicano Donald Trump criticou o líder da maioria republicana na Câmara dos Representantes, Paul Ryan, por ter anunciado que não iria fazer campanha por Trump. Segundo Trump, Ryan é um líder fraco e ineficaz.
O presidente dos Estados Unidos referiu que, com a ajuda de empresas privadas, os Estados Unidos vão enviar seres humanos para o planeta Marte na década dos anos 2030. Num artigo de opinião publicado no site da CNN, Barack Obama sublinhou que a parceria público-privado, essencial para o transporte de seres humanos, já se encontra em atividade, com mais de um terço envolvido no mercado comercial. Obama acrescentou que o governo dos Estados Unidos já trabalha com parceiros comerciais para a construção de habitáculos que possam acomodar humanos no decurso de missões espaciais de longa duração.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos hoje começar por uma informação dada pela publicação angolana Macangola e que poderá ter um impacto financeiro em Angola. A publicação diz que o diretor-geral da companhia petrolífera Chevron em Angola, John Boltz, enviou há dias um ultimato ao Conselho de Administração da Sonangol, reclamando pagamentos no valor de 300 milhões de dólares referente às obrigações da Sonangol relativamente aos custos de produção no Bloco Zero, em Cabinda, operado pela Chevron, com 39,2%, e onde a Sonangol detém 40% da cota. Desde a nomeação do Conselho de Administração em junho passado, a Sonangol deixou de honrar os seus compromissos contratuais com a Chevron no mais lucrativo bloco em Angola, disse o Macangola. Fontes desta publicação em Houston, nos Estados Unidos da América, indicaram que Isabel dos Santos dispõe de uma semana para explicar à Chevron de que forma pagará a dívida. A filha do presidente certificara inicialmente a data de 27 de junho para cumprimento das obrigações da Sonangol para com a Chevron. Uma nova promessa foi feita a 27 de julho, também não foi cumprida, e a data de 29 de setembro foi igualmente ignorada. O acordo de operações conjuntas do Bloco Zero estipula que, em caso de incumprimento nos pagamentos por mais de 21 dias, o associado faltoso possa incorrer na perda dos seus direitos de participação. Caso a multinacional norte-americana recorra a esse direito, a Sonangol poderá entrar em default junto de outros parceiros internacionais, nomeadamente bancos, por ter contraído empréstimos que viriam a ser saldados com petróleo bruto, desencadeando assim um brutal efeito dominó de incumprimentos. Entretanto, alguns setores da sociedade civil angolana disseram que pretendem realizar a 26 de novembro, em Luanda, uma manifestação contestando a falta de decisão sobre a providência cautelar contra a nomeação de Isabel dos Santos para a administração da petrolífera Sonangol. Quase 2.000 famílias que viviam no bairro Bate-Chapa, no Zango 3, queixam-se de terem sido desalojadas, metidas em caminhões e despejadas numa mata perto de Calumbo, com a promessa de receberem terrenos para autoconstrução. 2 meses já se passaram e nada aconteceu. O Manuel José foi falar com essas famílias.
São perto de 2.000 famílias oriundas de várias zonas de Luanda que viram suas casas demolidas há 2 anos, que moravam em casas feitas de chapas no Zango 3, à espera de uma residência. Em agosto deste ano, foram surpreendidos por máquinas que demoliram as suas cubatas, foram postos em caminhões e levadas para um descampado nas proximidades de Calumbo, arredores de Luanda, sem qualquer condições de habitabilidade, sem estrada, sem água, sem luz, praticamente sem nada. 2 meses se passaram e nada do que lhes foi prometido. Nós fomos visitar os antigos moradores do Zango 3 e o cenário, clamam eles, é desolador.
Muitas águas da chuva e, enfim, depois não temos também latrinas nem nada. As pessoas estão a obrar mesmo fora mesmo, no ar livre.
3, 4, 5 dias sem tomar banho. Ficamos aqui praticamente como uma capoeira. Todo mundo desempregado, os filhos sem estudar, as pessoas que param aqui perdem os empregos. Meteram aqui a juventude para formar delinquência. A juventude com fome, o que é que faz? Amanhã vão ter coragem de prender um jovem. É para obrigar as mulheres a ficar na prostituição. É para obrigar a juventude a roubar.
Há 1 mês do fim do ano letivo, as crianças perderam praticamente o ano letivo. As
crianças estão mesmo com aqui, perderam o ano letivo. Nem explicação que não tem, nem escola.
Estamos aqui, os filhos estão abandonados. Deixamos na casa da família, estão a perder a escola. Agora nós estamos aqui com fome nos encontrar. De comer não tem, de beber não tem. É a situação mesmo que nós estamos aqui. Queremos mesmo para nos ajudar.
No desespero encontramos o senhor João, de 78 anos de idade, que deixou uma série de questões ao governo.
Chuva em cima, sofrimento. Qual é o trabalho do governo com esse povo? Um filho teu, mesmo um filho teu, vive assim. Ou esse povo, são povo de Angola, ou são povo de outro país, que nos deixam sofrer desse estado. Venho me meter nessa mata para amanhã morrer aqui. Qual é a vontade que ele está a fazer com o povo? Se então não quero com o povo, vale a pena matar todo o povo de Angola. Fica a terra vazia.
Estas duas anciãs de 70 e 72 anos desabafaram na única língua em que se expressam, o quimbundo, para dizer que estão a passar mal, com frio, fome e sede. Não se sabe se a responsabilidade das promessas é das Forças Armadas ou da Administração Municipal de Viana.
A administração acusa a tropa do ala. A tropa do ala diz que não é ele
que fazem aquilo.
Ficaram a se acusar, outros acusam as Forças Armadas.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
O governo de Benguela está sem dinheiro para colocar estradas e sistemas de drenagem naquele que será o seu projeto hoteleiro de referência na Baía Azul, já com 1.500 interessados. João Marcos.
Trata-se do Blue Ocean, delineado para habitações de alto padrão, num total de 2.000, e zonas para restaurantes, hotéis e campos de golfe. O governo não consegue dinheiro para a construção de estradas e sistemas de drenagem de águas pluviais e domésticas. A empresa Horizonte Global, que monitoriza a comercialização, diz que o lado habitacional tem conhecido avanços, contrariamente ao que se verifica em relação ao setor comercial.
Entre 85% e 90% de terrenos comercializados. Em termos de hotelaria e área comercial, é que está um pouco mais atrasado no investimento, como são um investimento grande, terrenos, digamos, com uma certa dimensão, é para construção plurifamiliar em altura, então aí isso está um pouco mais, digamos, que adormecido, a expectativa não é tal.
Palavras de José Ferraz, técnico da Horizonte Global. Contas feitas, a venda de espaços rendeu já mais de 1 bilhão e 500 milhões de kwanzas, cerca de 10 milhões de dólares. Contactado pela Voz da América, o vice-governador provincial para o setor técnico e de infraestruturas, Vítor Sardinha Moita, optou por não falar em números, mas avisou que as receitas não cobrem os 10 quilómetros de estradas necessários e os sistemas de drenagem.
Embora os projetos tenham sido aprovados pela Assembleia Nacional, que é para infraestruturar a área do Blue Ocean, eles não foram disponibilizados recursos para executarmos as obras. Temos estado a trabalhar em alguma compactação dos acessos, não terminamos, mas tão logo haja disponibilidade financeira para continuarmos a executar esta parte do projeto, fundamentalmente dos acessos, vamos continuar a executar as obras.
Acesso e drenagem, já agora?
Sim, acesso e os acessos, as estradas e as drenagens das águas.
Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João. O sul de Angola tem sido afetado por secas que têm colocado em perigo milhares de pessoas. A Huila é uma dessas províncias. O Teodoro Albano diz-nos agora que nesta província se aguarda a todo instante pela abertura de uma campanha agrícola 2016-2017, numa altura em que as últimas colheitas têm revelado longe das expectativas devido às secas. Teodoro.
A nova campanha agrícola já aberta oficialmente no país deverá revelar ao nível local o investimento para o setor quando a aposta da agricultura para fomentar a produção nacional é cada vez mais uma necessidade. Para o diretor da ONG Adra Antena Huila Ekounene, com grande intervenção no meio rural, Simeone Chikulo, os sinais até aqui evidenciados na aposta à agricultura se têm revelado incipientes.
Não é por mero capricho que o jovem abandona, por exemplo, o meio rural, a aldeia, para vir à cidade.
Para o padre Jacinto Pio Alcoçanga, para as campanhas agrícolas é fundamental potenciar o pequeno produtor ao invés da insistência nas grandes fazendas agrícolas.
Se faz muita propaganda que se está a apoiar, está a diversificar a economia, mas se insiste nos fazendeiros. O fazendeiro não concorda para combater a pobreza, não. É preciso potenciar o camponês.
A província da Huila é uma região eminentemente agrícola e tem a maioria de seus municípios do norte como autênticos celeiros através da produção de cereais, e as circunscrições do sul destacam-se na criação de gado bovino. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. Agora vamos falar de uma comunidade que permanece em muitos países escondida. Falamos dos homossexuais e bissexuais. Em Angola, há uma organização para defender os seus direitos. O COC Mucuta foi falar com o dirigente da Associação de Apoio às Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transsexuais, COC.
Carlos Fernandes, diretor da Associação IRES Angola, Organização de Defesa da Comunidade LGBT, afirma que os desafios em Angola começam logo nas suas casas.
Sempre a primeira pessoa a discriminar ou a estigmatizar um outro
LGBT e abrir para qualquer família. Então, grande parte deles ou se excluem ou algo assim. E depois, todos os desafios também começam logo desde que tu sai da porta da tua casa. Né? Porque ou pode encontrar algum louco na rua, né, que vai te chamar de nomes ou algo assim estranho. Sem contar no resto, né? Vou começar por outros exemplos, como a escola, né? Na escola temos alguns problemas com as pessoas transgêneras, né? Que não se podem assumir, não só pela escola, mas também por socialmente não ser bem aceito, né? E isso também causa muitas barreiras, não só na educação, como também no acesso ao emprego e ao acesso à saúde. Através do estigma e a discriminação, faz com que as pessoas também tenham barreiras em relação a ir procurar emprego.
Fernando diz que a associação encara imensas dificuldades para apoiar os seus membros, mas garante que tem trabalhado regularmente com projetos de saúde como forma de ajudar a comunidade.
A nossa organização até hoje tem trabalhado sem nenhum apoio. Tem sobrevivido com os próprios membros da organização ou de algumas pessoas individuais. Começando que pelo tipo de associação que é, algo assim, claro que há muita dificuldade em as pessoas quererem se associar a esse tipo de pessoas. Mas, no entanto, né, nós temos trabalhado em alguns projetos de saúde que são financiados pela USAID, por acaso. Então, nos tem dado algum espaço, que é mais ou menos com os fundos usados para o VIH, nós também conseguimos abordar algumas temáticas LGBT.
LGBT é a abreviação de lésbicas, gays, bissexuais, transvestes, transexuais e transgêneros, em uso desde os anos 1990. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
Voz da América a transmitir em português para a África, ao microfone João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão e estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Na Guiné-Bissau, toda a emissão está na Rádio Capital FM 87.7. Na internet estamos em voaportuguescom.com. E no WhatsApp pode-nos contactar através do 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
A falta de qualidade de ensino superior em Angola é algo que é reconhecido por todos. O Venâncio Rodrigues diz-nos agora numa reportagem de Luanda que a falta de remuneração condigna e de reconhecimento da atividade docente está na base da motivação dos professores das universidades públicas e da pouca qualidade do ensino superior em Angola. Venâncio.
A revelação é do secretário-geral do Sindicato dos Professores do Ensino Superior, Carlinhos Assala, que afirma que o não pagamento dos salários, o não enquadramento dos professores, o corte arbitrário dos subsídios e o não financiamento da pós-graduação dos docentes estão entre as principais causas do débil ensino que se dá nas universidades públicas e da persistência da corrupção.
Imagina um professor catedrático que está na paragem, não tem carro, depois passa um aluno que lhe dá uma boleia. Essa não é uma corrupção moral, quando esse aluno vai apresentar no gabinete do professor, vai deixar cair esse aluno.
Zassala considera que as deficiências reinantes no ensino superior em Angola concorrem para o não reconhecimento das universidades angolanas por parte de instituições internacionais.
Nenhuma universidade tem reconhecimento. A única universidade que já esteve no ranking foi a Universidade Católica. Mas também quando a Universidade Católica começou a dispensar os melhores professores, e também a Universidade Católica perdeu essa posição.
As declarações do sindicalista feitas à Voz da América coincidem com as da reitora da Universidade Agostinho Neto, Maria Sambo, que recentemente reconheceu que a docência é pouco atrativa porque o estatuto remuneratório não condiz com o grau de exigência e qualificação e com a importância social do docente universitário. Falando durante um encontro com o vice-presidente do MPLA, João Lourenço, a responsável da Universidade Pública também admitiu que a prática da investigação científica é ainda muito débil, havendo insuficiência de estrutura de apoio e de recursos humanos para a investigação científica. Maria Sambo considerou a qualidade do ensino superior que se dá em Angola como sendo uma quimera, ao revelar que a admissão dos alunos com notas inferiores a 10 valores está a aumentar de ano para ano.
Resta-nos escolher persistir só na quantidade, ou assumir a qualidade, ou então ter a qualidade apenas como uma quimera.
Bernardo Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Na página desportiva, vamos começar com jogos de qualificação para o Mundial de Futebol. A maratona de jogos iniciada na semana passada está a terminar. Na Europa, hoje, o jogo mais interessante será aquele na Alemanha, em que a seleção da casa defronta a Irlanda do Norte. É um jogo do Grupo C. A Alemanha comanda com 6 pontos, a Irlanda está em terceiro com 4 pontos e hoje vai passar mal. Neste grupo, outro jogo é aquele em que a República Checa recebe o Azerbaijão. Azerbaijão, é verdade, está lá no topo com os mesmos pontos que a Alemanha e a República Checa tem que começar a ganhar. Só tem 1 ponto. No grupo F, temos Eslovénia e Inglaterra, em que a grande notícia é que Wayne Rooney vai iniciar o jogo no banco. Inglaterra está no topo com 6 pontos, Eslovénia tem 4, os mesmos que a Escócia, que joga fora com a Eslováquia, que tem 0 pontos. Nada, 0, nenhum para mostrar. Hoje também há jogos de qualificação na América do Sul. Argentina recebe o Paraguai, Argentina em 5º lugar desta zona, com 16 pontos, mas apenas menos 3 que o líder, o Uruguai. O Paraguai, esse, tem 12 pontos. O atual campeão sul-americano, o Chile, recebe o Peru. E o Chile tem razão para estar preocupado. Está em 7º, com 11 pontos, pelo que tem que bater o Peru em 8º, com 8 pontos. O atual líder do grupo da América do Sul, o Uruguai, recebe a Colômbia, que está em 4º, com menos 3 pontos, enquanto o Brasil, em 2º, com menos 1 ponto que o Uruguai, está na Venezuela, em 3º, com apenas 2 pontos. Brasil sem Neymar, que está suspenso. Ontem houve jogos de qualificação na Europa. No jogo do dia, a França foi à Holanda ganhar por 1-0 no jogo do Grupo A, onde a Suécia bateu a Bulgária por 3-0. França e Suécia no topo com 7 pontos. Portugal e Bélgica deram cabazadas. Portugal foi às Ilhas Faro dar 6 e Bélgica deu a mesma receita em Gibraltar, com Benteke a marcar o golo mais rápido da história dos jogos de qualificação. Estavam decorridos 7 segundos. É verdade. No grupo de Portugal, a Suíça suou para bater Andorra por 2-1, mas continua no topo com mais 3 pontos que Portugal. A Hungria está em terceiro a 5 pontos do líder e a 2 de Portugal. Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Ao microfone, João Santa Rita, estamos na primeira meia hora de hora e meia de emissão. E vamos agora para a África do Sul. O mercado financeiro da África do Sul está bastante nervoso com a notícia de que o ministro das Finanças, Pravin Gordhan, vai a tribunal no dia 2 de novembro próximo para responder por um caso de fraude. Simeão Pongua.
Pravin Gordhan foi intimado pelo Ministério Público por causa de uma decisão tomada há 10 anos de conceder reforma antecipada ao seu antigo vice Ivan Pillay na autoridade tributária, quando era dirigente máximo na instituição responsável pela coleta de impostos na África do Sul. A reforma antecipada fora solicitada por Ivan Pillay e, Pravin Gordhan foi então aconselhado pelo ex-comissário Opa Magashul a aprovar o pedido. Pillay foi, entretanto, depois contratado para continuar a trabalhar na mesma instituição. Para o Ministério Público, a reforma antecipada lesou o Fundo de Pensões do Estado em mais de 1 milhão de rands, cerca de US$ 72 mil norte-americanos. O chefe do Ministério Público sul-africano disse que este caso é separado de um outro contra Gordhan, relativo ao estabelecimento de uma unidade especial de investigação e combate à corrupção na África do Sul. A intimação do ministro das Finanças foi, entretanto, anunciada na ausência do presidente Jacob Zuma, que está em visita de Estado no Quênia. Para analistas, o julgamento de Pravin Gordhan tem motivações políticas e ajuste de contas pelo presidente Jacob Zuma. É que Pravin Gordhan foi imposto a Zuma e pelo poderoso setor privado depois da destituição surpreendente de Nkankanene em dezembro último, colocando o menos conhecido e aliado de Jacob Zuma, David Van Rooyen. O presidente Jacob Zuma não tem escondido em público mesmo a mágoa de ter sido forçado a tirar o seu aliado em 48 horas da pasta das finanças. Pravin Gordhan foi ministro das finanças durante o primeiro mandato de Jacob Zuma e é considerado grande barreira de manobras de pilhagem do erário público sul-africano. Nos últimos 20 anos, a África do Sul perdeu mais de US$ 50 mil milhões norte-americanos em corrupção, envolvendo muita gente da elite política. Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão. E claro está, não são só os sul-africanos que estão a seguir essa situação na África do Sul, a maior potência económica do continente africano, sem dúvida da África Austral, portanto uma situação que nós vamos continuar a acompanhar aqui na Voz da América. Na segunda meia hora da nossa emissão, o Simeão Ponguano vai ter uma reportagem ligeiramente mais alargada sobre esta questão. Na segunda meia hora, contamos também ter reportagens sobre a situação em Moçambique. Vamos falar também de Cabo Verde. Vamos falar de outros países através do mundo. Isso na nossa segunda meia hora, a cargo do Eduardo Ferro, dentro de aproximadamente 3 minutos aqui na Voz da América. Portanto, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora de emissão. Eu vou-me despedir e hoje vou-me despedir com a música de Yannick Afromen. Ele vai-nos falar da crise.
A coisa tá feia.
A coisa tá feia.
Tá duro.
Tá rígido.
Tá difícil.
Bem mal.
Tá complicado.
Som.
Essa crise vai nos matar. Essa crise vai nos matar.
Essa crise vai nos matar, nos matar. Essa crise vai nos matar, nos matar. Essa crise vai nos matar, nos matar. Essa crise vai nos matar, nos matar. Essa crise vai nos matar, nos matar. Essa crise tá nos matar, nos matar.
Agora é só girar no bairro. Andar à toa ou dar boleia, já não, combustível tá caro. Dama, não há dinheiro. Esquece cabelo brasileiro. Do jeito que as coisas estão, não dá pra ter muita ilusão. É só pagar a vela, cantar parabéns, grelhado, está no limão. Baixa o vidro, desliga o AC. Esquece a banga, se poupa madê. Combo tá difícil e as coisas estão sempre a subir. Já ninguém mais tá a entender. Tá tudo caro, você vai na praça, quase não consegue comprar nada. Porque o dinheiro não chega e os preços estão sempre a alterar. Cada dia que passa, caraça, você fica tonto. Tem que fazer sociedade de fresca só pra comprar de tudo um pouco. Se a fuba subiu, cebola, tomate, que coisa básica. Imagina um saco de arroz ou de açúcar e muita matemática. A vida já estava difícil, emprego já não era fácil. Não há divisa, agora o Kwanza também tá a fugir. Já não basta a crise agora, mas essas doenças por aqui.
A coisa tá feia.
A coisa tá feia.
Tá duro.
Tá rígido.
Tá difícil.
Bem mal.
Tá complicado.
Som.
Essa crise vai nos matar. Essa crise vai nos matar.
Essa crise vai nos matar, nos matar. Essa crise vai nos matar, nos matar. Essa crise vai nos matar, nos matar. Essa crise vai nos matar, nos matar. Essa crise vai nos matar, nos matar. Essa crise tá nos matar, nos matar. Essa crise vai 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 nos matar, nos matar. Essa crise tá nos matar, nos matar.
Depender do namorado hoje em dia já não é como antes. Com a crise agora teus papotes estão a fugir as amantes. Tá difícil viajar agora ou mandar dinheiro pra fora. E quando parece que a situação tá melhorar, de repente piora. Combustível sobe, táxi sobe, dólar na rua volta a disparar.
tudo sobre salário, que é bom não sobe, só fica parado a olhar. Nos hospitais de sonamentos, não há sangue nem medicamentos. Tá mal, tá vindo mais a chuva, desgraça pra aumentar o nosso sofrimento. Empresas e lojas estão a fechar, até os chineses estão a bazar. Mas o povo não se deixa abalar. Já passamos tanta coisa nessa vida, não é a crise, lixo ou mosquito que vai nos intimidar. Só não entendo até agora, terra de Kwanza, mas tudo é feito em dólar. A coisa tá feia. Tá duro,
tá rígido,
tá difícil,
bem mal,
tá complicado.
Som.
Essa crise vai nos matar. Essa crise vai nos matar.
Essa crise vai nos matar.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 11 de outubro de 2016. Microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade dos Estados Unidos: deteriora-se relacionamento de Donald Trump com dirigentes republicanos. Cancelada visita do presidente russo Vladimir Putin à França, tudo isso por causa da questão da Síria. Ministro sul-africano vai a tribunal responder por corrupção. Estamos a emitir, a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Pax de Limana e Rádio Encontro de Nampula, em São Tomé e Príncipe. Pode sintonizar-nos em FM, através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, poderá fazê-lo sintonizando a Rádio Pidjigiti e a Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos Wojtek Zorniak, na produção Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos, amigo ouvinte, em Moçambique, com a questão dos assassinatos. Nos últimos dias, mais um assassinato de um destacado dirigente da Renamo. Alguns outros nos últimos anos, nos últimos tempos, que não foram nunca resolvidos. O Overlude Ger Andrade falou com Ian Levin, da organização Human Rights Watch, acerca desta questão dos assassinatos em Moçambique.
A primeira preocupação é que temos uma onda de casos de figuras políticas que foram assassinados e não há, em nenhum dos casos, houve alguém levado à justiça. E, obviamente, é muito preocupante de que estes elementos da Renamo, da Frelimo e um advogado francês que tinha uma reputação muito alta em Moçambique, todos foram mortos e ninguém foi levado à justiça. E há muitas perguntas sobre o papel da polícia e o que a polícia está fazendo para investigar os casos, identificar os responsáveis e mandar para a justiça. Uhum. E a segunda preocupação que nós temos nesta casa de Pondeket é o facto de que isso está a prejudicar as negociações, o processo de mediação em Moçambique. E, obviamente, nós queremos ver que as diferenças entre Frelimo e Renamo sejam resolvidas de uma forma pacífica e a um nível político e não a um nível militar.
Na sua ótica, essa impunidade é mais devido à incapacidade da polícia ou há outros fatores que podem estar a preocupar também a sua organização?
Bom, é uma pergunta excelente e, obviamente, isso é a pergunta-chave. Não posso responder, não se sabe exatamente qual é o motivo pela qual a polícia ainda não conseguiu identificar os responsáveis por estes crimes. Se é um caso de recursos, se é um caso de competência, se existe outro motivo. Pode ser que é um pouco de todos, mas cremos, neste momento, a polícia moçambicana parece o incapaz ou sem vontade de investigar seriamente estes assassinatos aparentemente políticos e isso está criando um ambiente de impunidade e de medo.
Há tempo já o Human Rights também anunciou que estava a investigar a questão das valas comuns que foram descobertas. Há algo neste sentido ou ainda não?
Ainda não. Mas a pergunta é importante e obrigado por levantar, porque obviamente o nosso trabalho em Moçambique nos últimos meses não só tem a ver com estes casos de crimes políticos, mas também actos de violência nas províncias e a fuga de milhares e milhares de moçambicanos aos países vizinhos como refugiados, porque estão fugindo da violência. Também documentamos ataques pela RENAMO contra centros e postos de saúde na província de Zambeze. Tudo isso dizer que há muitos casos preocupantes no país e muita falta de impunidade, não só nestes casos que estamos discutindo agora, mas em outros casos. E é muito urgente que o governo moçambicano mostre a sua vontade de resolver os problemas e resolver a questão da impunidade.
Palavras de Ian Levine, da Human Rights Watch, falando à Voz da América. Continuamos esta nossa emissão com passagem para Angola. São uma comunidade que permanece em muito país escondida. Falamos dos homossexuais e bissexuais em Angola. Há uma organização que defende os seus direitos. O Coco Makuta foi falar com o dirigente dessa associação.
Carlos Fernandes, diretor da Associação IRS Angola, Organização de Defesa da Comunidade LGBT, afirma que os desafios em Angola começam logo nas suas casas.
Sempre a primeira pessoa a discriminar ou a estigmar um LGBT é a própria família. Então, grande parte deles ou se excluem ou algo assim. E depois, todos os desafios também começam logo desde que tu saís da porta da tua casa, né? Ou pode encontrar algum louco na rua, né, que vai te chamar de nomes ou algo assim estranho. Sem contar no resto, né? Vou começar por outros exemplos, como a escola, né? Na escola temos alguns problemas com as pessoas transgêneras, né, que não se podem assumir, não só pela escola, mas também por socialmente não ser bem aceito. Né? E isso também causa muitas barreiras, não só na educação, como também no acesso ao emprego e ao acesso à saúde. Através do estigma e discriminação, faz com que as pessoas também tenham barreiras em relação a ir procurar emprego.
Fernando diz que a associação encara imensas dificuldades para apoiar os seus membros, mas garante que tem trabalhado regularmente com projetos de saúde como forma de ajudar a comunidade.
A nossa organização até hoje tem trabalhado sem nenhum apoio. Tem sobrevivido com os próprios membros da organização ou de algumas pessoas individuais. Começando que pelo tipo de associação que é, algo assim, claro que há muita dificuldade em as pessoas quererem se associar a esse tipo de pessoas. Mas, no entanto, né, nós temos trabalhado em alguns projetos de saúde que são financiados pela USAID, por acaso. Então, nos tem dado algum espaço, que é mais ou menos com os fundos usados para o VIH, nós também conseguimos abordar algumas temáticas LGBT.
LGBT é a abreviação de lésbicas, gays, bissexuais, transvestes, transexuais e transgêneros, em uso desde os anos 1990. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Makuta.
Obrigado, Coque Makuta. Continua sintonizado com a Voz da América. Passagem agora para a Guiné-Bissau. Os atores políticos guineenses estão reunidos hoje em Conakry para a busca de uma solução para a crise política que se arrasta há mais de um ano, opondo o PIGC, o PRS, um grupo de 15 deputados, o próprio chefe de Estado, José Mário Vaz, e o presidente do Parlamento, Cipriano Cassamá. O nosso correspondente Lassana Cassamá com mais para nós.
É um encontro que está a ser esperado com muita expectativa. A unanimidade dos guineenses assenta na esperança para que as negociações de Conakry resultem no maior consenso das partes, isto é, em observância ao acordo patrocinado pela CDAO e assinado pelos atores envolvidos na crise. Para o analista político Luís Petit, o encontro de Conakry só pode ter resultado positivo caso haja vontade entre as partes durante as negociações.
Tem que imperar a boa vontade, porque só a boa vontade das partes é tudo. Leva-nos a sair desta crise. Senão, então, as coisas continuam a ser como antes e vamos ter que, entretanto, suportar toda esta crise até fim desta legislatura. Por que é que eu digo isto? Porque, na verdade, antes da intervenção da CDO, havia vozes, havia apelos lançados por toda a planta e parte, vindo de todas as organizações internacionais, como disse há bocado, da CDO, da União Europeia, da União Africana, das Nações Unidas, do Conselho de Segurança, mesmo nesse caso. Todos lançaram apelos, incluindo ainda apelos lançados internamente da sociedade civil guineense e não só, como de outras entidades muito importantes religiosas, digamos assim, do país. O que não surtiu nenhum efeito, tendo em conta que as partes não estavam, ou digo, não estão interessadas na resolução desta crise.
Uma das questões polémicas e que surgiu como entrave na implementação do acordo proposto pela CDAO está ligada à liderança do governo inclusivo, ou seja, quem deve liderar o futuro executivo. Enquanto o PSGC, vencedor de últimas eleições legislativas, reivindica a legitimidade de indicar o próximo primeiro-ministro, o PRS considera que esta legitimidade não pode ser aceita porque o contexto político atual determina que o Partido Libertador já não goza de uma maioria parlamentar, facto que tem levantado muita contradição entre os dois partidos políticos. De novo, Luís Petit.
Se a solução é para concluirmos esta legislatura, que é uma legislatura, obviamente que esta legislatura tem um vencedor das eleições. Já saímos de uma eleição em 2014 que tem um vencedor. Se é para salvar esta crise, então teremos que recorrer ao partido que venceu as eleições para dar-lhe a possibilidade de fazer como se diz, liderar o governo até o fim da legislatura e depois prestar a conta ao povo. Se não for esta a solução, não é? Na minha opinião, certamente que qualquer outra poderá ser aceita, desde que há consenso entre todas as partes envolvidas na crise.
A outra abordagem em relação ao encontro de Conakry tem um especialista em política internacional, Midana Pinheiro.
Nós estamos a criar uma situação que não é resolver o problema, mas sim adiar o problema. Porque, seja como for, encontrar uma solução através deste governo, isto não é resolver o problema, porque leva daqui a algum tempo que a gente volta ao mesmo cenário, de forma que é preciso levar em consideração a vontade política, contudo enquadrando a própria vontade política com a atual circunstância.
Em face da realidade política vigente e da disputa que se assiste, o especialista Midana Pinheiro, enquanto um dos observadores, atento à evolução da situação, não acredita na solução em Conakry.
Não quero ser muito pessimista, mas eu tenho muita dúvida se de facto daí será uma solução que de facto leva o país a ultrapassar desta crise de uma forma sustentável e duradoura.
A reunião está a ser presidida pelo presidente da Guiné-Conakry, Alpha Condé, mediador da crise guineense designado pela CDAO. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. Continua sintonizado com a emissão em português da Voz da América. A comunidade cabo-verdiana em Portugal, a maior dos países africanos de língua portuguesa, considera-se integrada na sociedade portuguesa, mas lamenta a falta de emprego, situação que tem levado muita gente a viver em dificuldades e precariedade. Eugênio Teixeira.
Luxemburgo, França e Inglaterra são os países mais procurados para se trabalhar e viver. Com o pedido de saída do Reino Unido da União Europeia, alguns cabo-verdianos manifestam preocupação e receiam consequências que isso poderá ter na vida de pessoas que procuram o referido país para encontrar oportunidades de trabalho. Para Emílio Borges, trata-se de uma questão que deve ser vista com muita atenção pelos cabo-verdianos e não só, já que o Reino Unido era um dos países europeus mais procurados para se trabalhar após o eclodir da crise em Portugal.
A partir do momento da saída da Inglaterra, da comunidade, vai afetar muito, porque a partir dentro de 2-3 anos vão começar a exigir todo aquele que é cidadão europeu passa a ser estrangeiro, ponto 1. Ponto 2 é que Portugal atravessa uma grave crise a nível de empregabilidade. Portanto, um dos países que acolhe grande parte da comunidade cabo-verdiana é o Reino Unido e vai afetar em grande.
Outro assunto que tem dominado a atenção prende-se com a vaga de migrantes que chegam à Europa. Algumas pessoas ouvidas pela Voz da América reconhecem a necessidade de países do velho continente serem solidários, devendo acolher e integrar os referidos cidadãos. No entanto, o imigrante cabo-verdiano Ricardo Furtado, que reside há 42 anos em Portugal, afirma que isso vai apertar ainda mais o frágil mercado de trabalho em Terras Lusas e outros países europeus.
No passado, o Cabo Verdeano, portanto, era mão de obra de todas as obras cá em Portugal. E, certamente, com a globalização, com a vinda dos brasileiros, com a vinda dos ucranianos, com a vinda de toda a comunidade para cá, aquela que era a primeira comunidade em Portugal passou de primeira para a terceira. Mais difícil, portanto, torna um Cabo Verdeano e, portanto, conseguir também um emprego.
Ricardo Furtado destaca que, para além do desemprego, alguns cabo-verdianos atravessam também problemas com a falta de documentação. Perguntado se a crise que tem levado muita gente ao desemprego em Portugal pode alimentar comportamentos de racismo, Mário Carvalho diz que a comunidade cabo-verdiana não tem grandes motivos de queixa. Segundo o presidente da Associação de Lisboa, os cabo-verdianos sempre foram bem acolhidos devido à sua dedicação ao trabalho e à abertura para a convivência com os outros. Ainda assim, Carvalho afirma que sempre há um ou outro caso de pessoas que possam manifestar atitudes que indiciam comportamentos racistas. O dirigente associativo quer que os imigrantes africanos sejam mais interventivos, participando ativamente na vida social, económica e política do país de acolhimento, forma, segundo ele, ideal para uma boa integração. Lisboa, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Aqui Voz da América, esta é a nossa emissão em português para a África. Aqui nos Estados Unidos, a candidatura de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos sofreu ontem forte revés quando o presidente da Câmara dos Representantes, Paul Ryan, anunciou que não irá fazer campanha por Trump. Numa chamada telefónica a legisladores republicanos, Paul Ryan informou com efeito que a partir de agora não vai fazer campanha por Donald Trump, concentrando-se sim em defender a maioria do seu partido no Congresso. A sua decisão foi vista por muitos como concedendo na prática que Hillary Clinton venceu as presidenciais e que há que proteger a maioria republicana no Congresso, que muitos analistas dizem estar em perigo precisamente devido a Donald Trump nestas eleições de novembro próximo. Este é um tema que será desenvolvido em mais detalhe aqui na Voz da América pelo João Santa Rita mais adiante na nossa emissão. O mercado financeiro sul-africano está nervoso com a notícia de que o ministro das Finanças, Pravin Gordhan, vai a tribunal já no dia 2 de novembro próximo para responder por um caso de fraude. Simeão Ponguana, com mais detalhes.
Pravin Gordhan foi intimado pelo Ministério Público por causa de uma decisão tomada há 10 anos de conceder reforma antecipada ao seu antigo vice Ivan Pillay na autoridade tributária quando era dirigente máximo na instituição responsável pela coleta de impostos na África do Sul. A reforma antecipada foi solicitada por Ivan Pillay e Pravin Gordhan foi então aconselhado pelo ex-comissário Opa Magashule a aprovar o pedido. Pillay foi, entretanto, depois contratado para continuar a trabalhar na mesma instituição. Para o Ministério Público, a reforma antecipada lesou o Fundo de Pensões do Estado em mais de R$1 milhão de rands, cerca de US$72 mil norte-americanos. O chefe do Ministério Público sul-africano disse que este caso é separado de um outro contra Gordhan, relativo ao estabelecimento de uma unidade especial de investigação e combate à corrupção na África do Sul. A intimação do ministro das Finanças foi, entretanto, anunciada na ausência do presidente Jacob Zuma, que está em visita de Estado no Quênia. Para analistas, o julgamento de Pravin Gordhan tem motivações políticas e ajuste de contas pelo presidente Jacob Zuma. É que Pravin Gordhan foi imposto a Zuma e pelo poderoso setor privado depois da destituição surpreendente de Nkankanene em dezembro último, colocando o menos conhecido e aliado de Jacob Zuma, David Van Rooyen. O presidente Jacob Zuma não tem escondido em público mesmo a mágoa de ter sido forçado a tirar o seu aliado em 48 horas da pasta das finanças. Pravin Gordhan foi ministro das finanças durante o primeiro mandato de Jacob Zuma e é considerado grande barreira de manobras de pilhagem do erário público sul-africano. Nos últimos 20 anos, a África do Sul perdeu mais de 50 mil milhões de dólares norte-americanos em corrupção envolvendo muita gente da elite política. Jacob Zuma foi forçado a devolver ao Estado cerca de US$570 mil norte-americanos indevidamente usados nas obras da sua residência particular de Nkanga. A decisão de processar Pravin Gordhan afeta, entretanto, os países vizinhos largamente dependentes da economia sul-africana, em que a queda do rand provoca aumento de preços de produtos de consumo no mercado, que são, entretanto, importados pelos países vizinhos. Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
Segundo muitos analistas, o envio pela Rússia de mísseis balísticos com capacidade nuclear para o enclave russo do Kaliningrad no Mar Báltico demonstra que a atual tensão entre Moscou e o Ocidente é mais perigosa do que durante a Guerra Fria. Os mísseis russos Iskander têm um alcance de 500 km e o seu envio para Kaliningrad, um território situado entre a Polónia e a Lituânia, preocupou o Ocidente. Igor Sutyadzin é um analista de questões militares russas baseado em Londres.
A dramatic reaction of the West about Iskander now is that it's just wake up call. It's just the message, very clear message. It's that.
A reação dramática no Ocidente, disse Igor Sutyadzin, é de que se trata de um balde de água fria, de algo que nos relembra que não vivemos num mundo seguro. Moscovo diz que o envio dos mísseis se insere apenas num mero exercício militar. Durante a Guerra Fria, mísseis com maior alcance foram instalados na antiga Alemanha Oriental e na Checoslováquia. Desta feita, segundo Sutyadzin, a estratégia é psicológica.
The idea is to intimidate the West, and because Russia does not have any other tools to fight for its competitiveness on the international arena.
A ideia, disse Sutyadzin, é intimidar o Ocidente, visto que a Rússia não tem outros mecanismos para a sua competitividade internacional que não seja a psicologia. As forças militares são fracas comparativamente às da NATO. A Rússia causou ainda mais alarme recentemente com a instalação de um sistema de defesa antimíssil do tipo S-300 na sua base naval na Síria. Moscovo diz que o sistema serve apenas para garantir a defesa da sua base situada em Tartus. Contudo, esta semana, o chefe da diplomacia alemã Frank-Walter Steinmeier considerou a atual tensão entre a Rússia e o Ocidente como mais perigosa do que aquela que existia durante a Guerra Fria. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir dos estúdios aqui em Washington. O presidente da República Democrática do Congo, Joseph Kabila, ainda não informou se vai deixar ou não o poder quando terminar o seu mandato já em dezembro próximo. Tal decisão é importante, uma vez que a Comissão Nacional de Eleições já informou que a escolha do novo presidente apenas terá lugar em finais de 2018 e não há clareza sobre quem vai dirigir o governo congolês. O Emerson Miguel tem mais pormenores.
A oposição congolesa está profundamente dividida em muitas questões, mas unida na sua suspeita sobre a continuidade de Kabila no poder, fim do seu mandato em meados de próximo dezembro. A oposição acusa o governo de não preparar as eleições para manter Kabila no poder. Tal, segundo a oposição, seria uma forma de seguir as situações do Ruanda, Burundi e Congo-Brazzaville, onde os líderes alteraram a Constituição para continuarem no poder. O conselheiro diplomático de Kabila, o embaixador Bernabé Kikaya Bin Karubi, rejeita tal suspeita. Ele disse que essa não é a posição do governo e não percebe como é que as pessoas levantam isso. Alguns membros sénios do partido de Kabila pediram no início deste ano um referendo para mudar a Constituição, que até agora determina que o presidente deve ter dois mandatos. O embaixador Karubi diz que Kabila irá cumprir o que a Constituição determina, uma vez que ele nunca manifestou a vontade de ter um terceiro mandato. Contudo, o Tribunal Constitucional determinou que ele deverá permanecer no poder até a realização das eleições. A Comissão de Eleições já informou que o processo não irá acontecer antes de finais de 2018, o que abre caminho para Kabila permanecer no poder por pelo menos mais 2 anos. A coligação Rassemblement da oposição diz que não irá descansar antes de Kabila largar o poder em dezembro deste ano.
Obrigado, Amancio Miguel. Um relatório da organização Save the Children refere que anualmente 15 milhões de jovens casam antes dos 18 anos de idade, algumas mesmo com 10 anos. A organização avalia em 700 milhões o número de mulheres que no mundo casaram ainda na infância. O relatório foi divulgado esta terça-feira por ocasião do Dia Internacional da Rapariga. Paulo Oliveira tem mais para nós.
A presidente da Save the Children, Caroline Miles, classifica o casamento das jovens como sendo um problema enorme.
One girl under 15 is married every 7 seconds,
and it's a big piece of what's holding girls back.
A cada 7 segundos, uma jovem com menos de 15 anos de idade casa-se. O casamento de uma jovem com aquela idade significa que ela abandona a escola. Provavelmente, tem um filho após casar, aos 13 ou 14 anos. A mortalidade materna nas jovens é muito elevada, sendo ainda mais elevada para a criança.
O inquérito classifica os países como sendo o melhor e o pior local para se ser criança. E mais, sublinha que os melhores países se encontram, nomeadamente, na Escandinávia. A Suécia é seguida da Finlândia, da Noruega, da Holanda e da Bélgica. Os Estados Unidos encontram-se na 32ª posição. E mais indica quais são os países que se encontram no final da lista de 144 nações.
Well, the worst place to be a girl is in Niger, and that's followed by Chad, Central African Republic, Mali and Somalia. So
o pior local para ser rapariga é o Níger, logo seguido do Chad, da República Centro-Africana, do Mali e da Somália. Todos países africanos com conflitos internos ou que saíram de guerras civis e conflitos.
Dos 38 países que se encontram no grupo final, apenas 3 não são da África subsaariana, nomeadamente o Afeganistão, o Bangladesh e o Iêmen. São países em conflito, são obviamente pobres. Por ter um casamento de jovens até 2030 é, aliás, um dos objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU.
If 50% of your population is not as productive as they could be, as healthy as they could be, as
quando 50% da população não é produtiva como podia ser, não é saudável, não tem oportunidade, o país não será desenvolvido.
A Save the Children alerta para o caso desta tendência continuar, o número de mulheres casadas quando jovens irá aumentar dos 700 milhões de hoje para cerca de 950 milhões de 2030.
E tempo agora, amigo ouvinte, para a página desportiva com o João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar com jogos de qualificação para o Mundial de Futebol. A maratona de jogos iniciada na semana passada está a terminar. Na Europa hoje o jogo mais interessante será aquele na Alemanha, em que a seleção da casa defronta a Irlanda do Norte. É um jogo do grupo C. A Alemanha comanda com 6 pontos, a Irlanda está em terceiro com 4 pontos e hoje vai passar mal. Neste grupo, outro jogo é aquele em que a República Checa recebe o Azerbaijão. Azerbaijão, é verdade, está lá no topo com os mesmos pontos que a Alemanha e a República Checa tem que começar a ganhar. Só tem um ponto. No grupo F, temos Eslovénia e Inglaterra, em que a grande notícia é que Wayne Rooney vai iniciar o jogo no banco. Inglaterra está no topo com 6 pontos, Eslovénia tem 4, os mesmos que a Escócia, que joga fora com a Eslováquia, que tem 0 pontos. Nada, 0, nenhum para mostrar. Hoje também há jogos de qualificação na América do Sul. Argentina recebe o Paraguai, Argentina em 5º lugar desta zona, com 16 pontos, mas apenas menos 3 que o líder, o Uruguai. O Paraguai, esse, tem 12 pontos. O atual campeão sul-americano, o Chile, recebe o Peru e o Chile tem razão para estar preocupado. Está em 7º com 11 pontos, pelo que tem que bater o Peru em 8º com 8 pontos. O atual líder do grupo da América do Sul, o Uruguai, recebe a Colômbia, que está em 4º com menos 3 pontos, enquanto o Brasil, em 2º com menos 1 ponto que o Uruguai, está na Venezuela, em 3º com apenas 2 pontos. Brasil sem Neymar, que está suspenso. Ontem houve jogos de qualificação na Europa. No jogo do dia, a França foi à Holanda ganhar por 1-0 no jogo do grupo A, onde a Suécia bateu a Bulgária por 3-0. França e Suécia no topo com 7 pontos. Portugal e Bélgica deram cabazadas. Portugal foi às Ilhas Faro dar 6 e Bélgica deu a mesma receita em Gibraltar, com Benteke a marcar o golo mais rápido da história dos jogos de qualificação. Estavam decorridos 7 segundos. É verdade. No grupo de Portugal, a Suíça suou para bater Andorra por 2-1, mas continua no topo com mais 3 pontos que Portugal. A Hungria está em terceiro a 5 pontos do líder e a 2 de Portugal.
Cá
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Amigo ouvinte, tempo apenas para alguns títulos dos jornais americanos. Washington Post diz que o líder da maioria republicana na Câmara dos Representantes, Paul Ryan, recusa-se a apoiar Donald Trump. New York Times refere que Paul Ryan tomou essa decisão para defender a maioria republicana no Congresso nas eleições de novembro próximo. O USA Today cita Trump, dizendo que Ryan é um líder fraco e ineficaz. Temos mais 30 minutos de emissão aqui na Voz da América, com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Emissão da Voz da América em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número +1 908 652 4584. 14:30 aqui em Washington, céu limpo, temperatura é de 18 graus centígrados. A partir de agora, ao microfone, Paulo Oliveira. Na produção continua Mariano Bartolomeu, a assistência técnica continua a ser de Wojtek Zorniak. Temas do dia, Donald Trump criticou Paul Ryan, a França insiste em debater com a Rússia a situação na Síria. 11 de outubro de 2016, terça-feira, estaremos com a situação política aqui nos Estados Unidos e a saúde. Teremos um resumo de notícias, bem como o editorial da Voz da América. O assassinato no passado sábado em Maputo do chefe da Renamo nas negociações de paz com o governo, Jeremias Pondeca, e a suspensão das conversações continuam a suscitar reações. A Human Rights Watch é uma das organizações internacionais que tem acompanhado a situação naquele país e manifesta-se preocupada com os assassinatos, a impunidade e a falta de investigação das chamadas valas comuns. O nosso colega Álvaro Lugero Andrade falou há momentos com o investigador da Human Rights Watch, Levine, que começou por revelar as duas principais preocupações daquela organização.
A primeira preocupação é que temos uma onda de casos de figuras políticas que foram assassinados e não há, em nenhum dos casos, houve alguém levado à justiça. E, obviamente, é muito preocupante de que estes elementos da Renamo, da Frelimo e um advogado francês que tinha uma reputação muito alta em Moçambique, todos foram mortos e ninguém foi levado à justiça. E há muitas perguntas sobre o papel da polícia e o que a polícia está fazendo para investigar os casos, identificar os responsáveis e mandar para a justiça. Uhum. E a segunda preocupação que nós temos nesta casa de Pondeca é o facto de que isso está a prejudicar as negociações, o processo de mediação em Moçambique, e obviamente nós queremos ver que as diferenças entre Frelimo e Renamo sejam resolvidas numa forma pacífica e ao nível político e não ao nível militar.
Na sua ótica, essa impunidade é mais devido à incapacidade da polícia ou há outros fatores que podem estar a preocupar também a sua organização?
Bom, é uma pergunta excelente e, obviamente, isso é a pergunta-chave. Não posso responder, não se sabe exatamente qual é o motivo pela qual a polícia ainda não conseguiu identificar os responsáveis por estes crimes. Se é um caso de recursos, se é um caso de competência, se existe outro motivo. Pode ser que é um pouco de todos, mas cremos, neste momento, a polícia moçambicana parece o incapaz ou sem vontade de investigar seriamente estes assassinatos aparentemente políticos, e isso está criando um ambiente de impunidade e de medo.
Há tempo já o Human Rights também anunciou que estava a investigar a questão das valas comuns que foram descobertas. Há algo neste sentido ou ainda não?
Ainda não. Mas a pergunta é importante e obrigado por levantar, porque obviamente o nosso trabalho em Moçambique nos últimos meses não só tem a ver com estes casos de crimes políticos, mas também actos de violência nas províncias e a fuga de milhares e milhares de moçambicanos aos países vizinhos como refugiados, porque estão fugindo da violência. Também documentamos ataques pela Renamo contra centros e postos de saúde na província de Zambeze. Tudo isso dizer que há muitos casos preocupantes no país e muita falta de impunidade, não só nestes casos que estamos discutindo agora, mas em outros casos. E é muito urgente que o governo moçambicano mostra a sua vontade de resolver os problemas e resolver a questão da impunidade.
Os atores políticos guineenses estão reunidos em Conakry para a busca de uma solução para a crise política que se arrasta há mais de um ano naquele país e que opõe o PAIGC, o PRS, o grupo dos 15 deputados, o próprio chefe de Estado, José Mário Vaz, bem como o presidente do Parlamento, Cipriano Kassamah. Detalhes aqui com o Lassana Kassamah.
É um encontro que está a ser esperado com muita expectativa. A unanimidade dos guineenses assenta na esperança para que as negociações de Conakry resultem no maior consenso das partes, isto é, em observância ao acordo patrocinado pela CDAO e assinado pelos atores envolvidos na crise. Para o analista político Luís Petit, o encontro de Conakry só pode ter resultado positivo caso haja vontade entre as partes durante as negociações.
Tem que imperar a boa vontade, porque só a boa vontade das partes é tudo. Leva-nos a sair desta crise. Senão, então, as coisas continuam a ser como antes e vamos ter que, entretanto, suportar toda esta crise até fim desta legislatura. Por que é que eu digo isto? Porque, na verdade, antes da intervenção da CDAO, havia vozes, havia apelos lançados por toda quanto é parte, vindo de todas as organizações internacionais, como disse o deputado, da CDAO, da União Europeia, da União Africana, das Nações Unidas, do Conselho de Segurança, mesmo nesse caso. Todos lançaram apelos, incluindo ainda apelos lançados internamente da sociedade civil guineense e não só, como de outras entidades muito importantes religiosas, digamos assim, do país. O que não surtiu nenhum efeito, tendo em conta que as partes não estavam, ou digo, não estão interessadas na resolução desta crise.
Uma das questões polémicas e que surgiu como entrave na implementação do acordo proposto pela CDAO está ligada à liderança do governo inclusivo, ou seja, quem deve liderar o futuro executivo. Enquanto o PAIGC, vencedor de últimas eleições legislativas, reivindica a legitimidade de indicar o próximo primeiro-ministro, o PRS considera que esta legitimidade não pode ser aceita porque o contexto político atual determina que o Partido Libertador já não goza de uma maioria parlamentar, facto que tem levantado muita contradição entre os dois partidos políticos. De novo, Luís Petit.
Se a solução é para concluir mudar esta legislatura, que é a nova legislatura, obviamente que esta legislatura tem um vencedor das eleições. Já saímos de uma eleição em 2014 que tem um vencedor. Se é para salvar esta crise, então teremos que recorrer ao partido que venceu as eleições para dar-lhe a possibilidade de fazer como se diz, liderar o governo até a fim da legislatura e depois prestar a conta ao povo. Se não for esta a solução, não é? Na minha opinião, certamente que qualquer outra poderá ser aceita, desde que há consenso entre todas as partes envolvidas na crise.
A outra abordagem em relação ao encontro de Conakry tem um especialista em política internacional, Midana Pinheiro.
Nós estamos a criar uma situação que não é resolver o problema, mas sim adiar o problema. Porque, seja como for, encontrar uma solução através deste governo, isto não é resolver o problema, porque leva daqui a algum tempo que a gente volta ao mesmo cenário, de forma que é preciso levar em consideração a vontade política, contudo enquadrando a própria vontade política com a atual circunstância.
Em face da realidade política vigente e da disputa que se assiste, o especialista Midana Pinheiro, enquanto um dos observadores, atento à evolução da situação, não acredita na solução em Conakry.
Não quero ser muito pessimista, mas eu tenho muita dúvida se de facto daí terá uma solução que de facto leva o país a ultrapassar desta crise de uma forma sustentável e duradoura.
A reunião está a ser presidida pelo presidente da Guiné-Conakry, Alpha Condé, mediador da crise guineense designado pela CDAO. Lassana Kassama, Voz da América em Bissau.
Estúdios da Voz da América em Washington, passagem para a economia, convosco vai ficar o Eduardo Ferro.
As exportações portuguesas para Angola caíram 42,2% de janeiro a agosto para 824 milhões de euros, enquanto as compras de Portugal àquele país desceram 36% para 550 milhões de euros no mesmo período. Angola é o principal parceiro comercial português no espaço lusófono. As exportações para o maior produtor de petróleo subsaariano valem mais do que todos os outros países de língua oficial portuguesa somados. Assim, Portugal vendeu bens e serviços à Angola no valor de 824,4 milhões de euros, ao passo que exportou um total de 782,2 para os restantes países lusófonos nos primeiros 8 meses deste ano. Nas importações, o panorama é diferente, sendo o Brasil o maior vendedor de bens e serviços a Portugal. Aquele país recebeu 858,8 milhões de euros pelas vendas a Portugal nos primeiros 8 meses deste ano, o que representa uma subida de 45,9% face a janeiro a agosto de 2015. São Tomé e Príncipe, por seu lado, conseguiu mais do que duplicar as vendas a Portugal, que passaram de 82 mil euros para 173,2 mil, representando assim uma subida de 110,3%. Moçambique assistiu também a uma forte quebra das vendas com origem em Portugal. As exportações portuguesas para o país africano passaram de 244 milhões para 151,6 milhões de euros, ao passo que as importações subiram 4,4%. De 20,6 para 21,5 milhões de euros de janeiro a agosto. A Guiné-Bissau e o Fundo Monetário Internacional chegaram a um acordo sobre as medidas a tomar pelo Estado guineense para voltar a receber apoio financeiro e que será avaliado em dezembro, anunciou a organização. O acordo estabelecido entre as delegações está sujeito à aprovação pelo Conselho de Administração do FMI no início de dezembro e poderá permitir o desembolso de 6,3 milhões de euros no âmbito de um mecanismo de crédito alargado aprovado para o país em 2015. As declarações foram divulgadas num comunicado do FMI após encontros bilaterais aqui em Washington. Apesar de não ser um dos maiores apoios internacionais à Guiné-Bissau, o empréstimo do FMI é um dos mais influentes para a credibilidade junto de outros financiadores estrangeiros. Em 2015, após a realização de eleições gerais, o fundo decidiu emprestar 22 milhões de euros à Guiné-Bissau, um apoio a libertar de forma faseada em 3 anos, mas em 2016 não houve qualquer transferência. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, o euro valia 1,1 dólares, a libra estava cotada a 1,22 dólares.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917 917-7603-67. Repito este também, 917-7603-67. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
A candidatura de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos sofreu um forte revés quando o presidente da Câmara dos Representantes, Paul Ryan, anunciou que não vai fazer campanha por Trump. Os detalhes aqui com o João Santa Rita.
Numa chamada telefónica a legisladores republicanos, Paul Ryan informou que, a partir de agora, não irá fazer campanha por Trump, concentrando-se em defender a maioria do seu partido no Congresso. A sua decisão foi vista por muitos como concedendo, na prática, que Hillary Clinton vai vencer as presidenciais e que há agora que proteger a maioria republicana no Congresso, que muitos analistas e as sondagens indicam estar em perigo devido precisamente a Donald Trump. Ryan esteve ontem num comício em Wisconsin, um estado em que os republicanos estão a lutar para controlar.
Look, let me just start off by saying there is a bit of an elephant in the room. And it is a troubling situation. I'm serious, it is.
Deixem-me começar por dizer que há um elefante na sala e é uma situação perturbadora em que estamos. Eu fiz uma declaração sobre isto a noite passada e é isso que penso e o que sinto. Mas não estou aqui para falar disso hoje. Estamos aqui para falar das nossas ideias, das nossas soluções, dos nossos princípios conservadores e promovermos os nossos candidatos aqui em Wisconsin que lutam por nós, como candidato e senador Ron Johnson.
That are fighting for us, candidates like our senator Ron Johnson.
Não se podia, portanto, ser mais claro. Mas a declaração de Ryan, 4 semanas antes das eleições, destruiu qualquer imagem que ainda poderia existir de unidade dentro do Partido Republicano, provocando uma reação forte daqueles que continuam a defender Trump, acusando Ryan de se render. Uma congressista republicana, Dana Rohrbacher, descreveu aqueles que abandonam Trump de cobardes. Ryan clarificou que não retirou o seu apoio formal a Trump, mas que vai concentrar-se nas eleições para a legislatura, algo que não convenceu muitos analistas. É um salve-se, quem puder, disse um deles. As sondagens indicam que Trump, pelo menos antes do debate de domingo à noite, estava em queda livre e que isso estava a impor em perigo a maioria republicana no Congresso. Uma média de todas as sondagens dá a Clinton hoje uma vantagem de 5,9% dos votos e Clinton ultrapassou Trump em muitos dos estados considerados vitais, como a Flórida e Ohio, e solidificou a sua vantagem noutros, como a Pensilvânia e Virgínia. Estas sondagens, portanto, importa frisar antes do debate do domingo. As sondagens indicam, no entanto, também que o Partido Republicano poderá perder a sua maioria no Senado, embora mantendo a vantagem na Câmara dos Representantes, perdendo alguns lugares. Para além de Ryan, outras figuras importantes do Partido Republicano, como o senador John McCain, já tinham anunciado não apoiar Trump. Houve mesmo apelos para Trump desistir ou então tornar claro que, se vencer, vai se demitir para dar lugar ao seu vice-presidente Mike Pence. Mas Donald Trump não dá sinais de acatar isso. Num Twitter disse que Paul Ryan deveria concentrar-se em legislar e não gastar tempo a combater o candidato republicano. E num comício ontem, Donald Trump afirmou:
working very hard. We have 28 days. November 8th is the big day. We're going to get out, we're going to win. I'm going to make...
Estou a trabalhar arduamente. Temos 28 dias. Vamos sair e vamos ganhar. Vou realizar 3, 4 ou 5 comícios por dia. Poderei estar a cochear quando cortar a meta, mas vou cortar a meta.
I may be limping across that finish line, but we're going to get across that finish.
Eram palavras de Donald Trump a tornar claro, portanto, que os líderes republicanos podem estar a dizer-lhe adeus, mas ele vai até ao fim.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Olá,
ouvintes, bem-vindos a este espaço em que vamos falar de saúde. E hoje temos a obesidade e o consumo de bebidas açucaradas e ainda a possibilidade do vírus Zika se estender à Ásia. Convosco está Ana Guedes. A Organização Mundial de Saúde afirma que o consumo de açúcar é crescente fator que contribui para a epidemia de obesidade no mundo, pelo que a OMS pede aos governos para imporem um imposto às bebidas açucaradas, portanto tributarem-nas, por forma a baixar o consumo e reduzir os riscos para a saúde associados a estas bebidas, como o diabetes tipo 2 e problemas dentários como cáries. O novo estudo indica que mais de um terço dos adultos em todo o mundo têm peso a mais e 500 milhão de pessoas são mesmo obesas. Mais problemático, a OMS estima que no ano passado havia 42 milhões de crianças com menos de 5 anos de idade ou tinham peso a mais ou eram mesmo obesas, números que representam um aumento em 11 milhões, isto nos últimos 15 anos. Metade destas crianças afetadas vive na Ásia e 25% vive em África. A OMS diz que dietas pouco saudáveis são responsáveis pelo aumento dos diabetes, que correspondem agora a mais de 422 milhões de casos e cerca de 1,5 milhões de mortes por ano. O consumo de açúcar, incluindo bebidas açucaradas, é fator contribuinte para o aumento da obesidade e dos diabetes. Temo o Aguinavalo, coordenador do Departamento de Prevenção de Doenças Não Comunicáveis da OMS, em conversa com a Voz da América, disse que se acrescentarmos o imposto no consumo deste tipo de bebidas, o consumo diminuirá e salvar-se-ão vidas. Ele deu como exemplo o México, quando aumenta o imposto sobre as bebidas açucaradas, levou a uma diminuição do seu consumo, sobretudo entre os mais pobres. Segundo a OMS, a China lidera a lista da obesidade em termos de números, 43 milhões de homens e 46 milhões de mulheres. Os Estados Unidos aparecem em segundo, bem perto, com quase 42 milhões de homens e 46 milhões de mulheres consideradas obesas. A agência da ONU recomenda que o consumo de açúcar seja abaixo de 10% das necessidades energéticas de uma pessoa, o que, se possível, não mais mesmo de 5%. E adverte as pessoas a não deixarem enganar-se porque açúcar em toda a comida. Por exemplo, uma colher de ketchup significa uma colher de açúcar e uma medida de cereal, muito usado para pequeno almoço, representam 4 colheres de açúcar. A OMS alertou para o possível alastramento do vírus Zika à Ásia depois da notificação de centenas de infecções pelo vírus em Singapura e do nascimento de bebés tailandeses com microcefalia. O vírus, transmitido principalmente por mosquitos, já foi até hoje encontrado em 70 países, incluindo nas Américas e Ásia-Pacífico. Um relatório da OMS, divulgado na reunião anual regional da organização em Manila, disse que é altamente provável que o vírus se espalhe ainda mais na região, que inclui a China, o Japão, a Austrália, a maioria das nações do Sudeste Asiático e as ilhas do Pacífico. A diretora da OMS, Margaret Chan, disse que os líderes da região expressaram preocupações sobre o surto, acrescentando que os especialistas ainda estavam a batalhar para encontrar formas de combater o vírus. Na maioria dos casos, o Zika causa apenas sintomas brandos, como febre, dor nos olhos e uma erupção cutânea. O vírus é, porém, particularmente perigoso para as mulheres grávidas, que, quando são infectadas, correm o risco de dar à luz bebés com microcefalia, que é uma malformação congénita que prejudica o desenvolvimento cerebral do bebê. E assim, amigos ouvintes, nos vamos despedir com votos de uma boa semana de saúde.
Passa agora para a música, vamos ficar com Solange em Cranes in the Sky.
To work it away, but that-
that just made me even sadder. I tried to keep myself busy. I ran around in circles, think I made myself dizzy. I slept it away, I sexed it away, I read it away. To run it away, thought in my head be feeling clearer. I traveled 70 states, thought moving around make me feel better.
Foi Solange em Cranes in the Sky. Passagem agora para as notícias desta terça-feira. O dia 11 de outubro de 2016, o candidato presidencial republicano Donald Trump criticou o líder da maioria republicana na Câmara dos Representantes, Paul Ryan, por ter anunciado que não vai fazer campanha por Trump. Segundo Trump, Ryan é um líder fraco e ineficaz. Numa chamada telefónica para legisladores republicanos, Paul Ryan informou que a partir de agora não vai fazer campanha por Trump, concentrando-se em defender a maioria do seu partido no Congresso. A decisão foi vista por muitos como considerando na prática que Hillary Clinton venceu as presidenciais e quer proteger a maioria republicana no Congresso, que muitos analistas dizem estar em perigo devido precisamente a Donald Trump. O governo francês indicou que o presidente russo Vladimir Putin não efetua a sua programada visita à França na próxima semana, depois do presidente François Hollande ter insistido em que o encontro diga respeito integralmente à questão da Síria. Putin devia deslocar-se a Paris no dia 19 de outubro, numa visita que incluiria a inauguração de uma igreja ortodoxa. Hollande declarou que está disposto a falar com Putin, mas que terá de realizar-se uma conversação aprofundada sobre a paz na Síria. A chanceler Angela Merkel, que se encontra de visita à Etiópia, anunciou que vai fazer do continente africano uma prioridade da presidência da Alemanha do grupo do G20 e apresentou planos para uma conferência a realizar na cidade de Berlim. Chanceler alemã, que se encontra na parte final de uma visita de 3 dias, que incluiu escalas no Mali e no Níger, procura oportunidades de investimento que espera possam promover o crescimento económico e minorar assim a imigração futura para a Europa. Os participantes na conferência vão incluir representantes da indústria e de organizações internacionais. Anteriormente, Merkel apelara à Etiópia para abrir a cena política e para assegurar que a polícia não utilize força para reprimir os manifestantes. Joseph Kabila, o presidente da República Democrática do Congo, ainda não informou se vai deixar o poder ou não quando terminar o seu mandato em dezembro próximo. Tal decisão é importante, uma vez que a Comissão Nacional de Eleições já informou que a escolha do novo presidente apenas terá lugar em finais de 2018 e que não há clareza sobre quem dirigirá o governo. A oposição acusa o governo de não preparar as eleições para manter Kabila no poder.
Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Numa votação cerrada, os colombianos votaram contra um acordo de paz destinado a por termo a 52 anos de guerra de guerrilha contra o grupo rebelde marxista conhecido por FARC. Os votos não sobrepuseram-se aos sim por 0,5% da votação, com 37% dos eleitores elegíveis indo às urnas. Muitos dos eleitores não manifestaram preocupação com o articulado do acordo de paz relativamente à justiça por crimes relacionados com o conflito. O presidente Juan Manuel Santos, o dirigente da FARC, Rodrigo Londoño e o dirigente da oposição Álvaro Uribe indicaram todos o compromisso no sentido da obtenção da paz e encetar um diálogo nacional abrangente. Com efeito, o presidente Santos e o dirigente das FARC, Londoño, acordaram em manter em vigor o cessar-fogo. O porta-voz da Casa Branca, Josh Earnest, indicou que a voz do povo colombiano deve ser assumida. Esperamos que todas as partes continuem a centrar-se no objetivo de uma paz negociada e desejamos encorajar para que continuem nesse caminho. É igualmente importante para eles agirem de acordo com as promessas feitas ao povo colombiano. A Colômbia pode contar com o apoio dos Estados Unidos no caminho para a paz democrática e prosperidade de todos os colombianos. Os Estados Unidos apoiam a proposta do Presidente Santos de um diálogo alargado com um passo em frente no caminho de uma paz justa e duradoura. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
A emissão da Voz da América em português desta terça-feira, dia 11 de outubro de 2016, chega agora ao fim. Recordamos que transmitimos em onda média para uma rede de São Tomé e Príncipe, onde as coisas para todo o mundo ficam simuladas em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de boa noite, amigos, então até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.